A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
Salve! Você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. A essência da matéria forma um aparelho racional porque a matéria é de origem racional. Então, a sua essência é pura por ser de origem pura, de origem racional. A racionalização é fruto da evolução universal porque na evolução está a lapidação. A lapidação é o progresso da perfeição, é a evolução da perfeição. E quanto mais a humanidade evoluída, mais perfeitos vão ficando, melhorando o estado de compreensão e de entendimento de tudo, chegando ao ponto de vir nascer em todos o conhecimento e reconhecimento do desprendimento natural da matéria. O ser real tem convicção de sua formação e, por isso, naturalmente, sem abalo, sem choque, nasce o desprendimento natural da matéria, por chegar à convicção real de que a matéria é o seu grande mal. Então, chega à conclusão de dominar a matéria e não ser mais dominado por ela. Então aí, chegou num ponto alto de convicção real de tudo e sentindo a realidade positiva racional se transformar num ser racional aqui na matéria. E daí, progredindo racionalmente e nascendo o progresso da pureza em vida, na vida da matéria ainda, por o progresso ser racional e não material. A matéria somente serviu para a lapidação enquanto eram animais e chegando pela sua evolução e seu progresso de lapidação ao ponto máximo de perfeição, depois de todo lapidado. Depois de todo lapidado, fica a essência. Essa essência é extrínseca racional, é o âmago do vínculo racional e é matéria, mas deixou de ser matéria por não ser mais conduzido pela matéria. E não sendo mais conduzido pela matéria, passou a dominar a matéria no ponto real racional. Imbuídos aí de matéria, sim, mas com outra formação orgânica de matéria, sendo matéria purificada de uma forma tão natural que perde toda a ação deformativa. Então, fica a matéria prejorgativa, porque perdeu a ação elétrica e magnética. Então, fica a essência formal, que é o vínculo racional, para progredir na matéria racionalmente. A parte extraída, extrativa, é a parte elétrica e magnética. Fica a parte motora isolada da parte elétrica e magnética, então fica o extrato íntimo da matéria, a parte mais sublime do conteúdo material. Esse conteúdo material, ligado à energia racional, passa a dominar o ser material, e daí a matéria que significava tudo, passa a ser o que é, e o que é, um nada. Então, toda essa evolução material é para a lapidação da matéria, para chegar no ponto real, que é racional. Tudo isto chega muito naturalmente, sem abalo de espécie alguma, porque é a evolução de lapidação natural da natureza material, para chegar naturalmente em seu lugar. Então, o ponto elétrico e magnético, com a lapidação, desprega-se do vínculo real, formal, da essência virtuosa do ser material. Na essência está o vínculo racional, e o progresso continua, mas o progresso racional, embora aqui na matéria, é a transformação desta deformação material para o seu estado natural de racional, que tudo se transforma. É o progresso das transformações e a lapidação. É esta que já está. Hoje é uma coisa, amanhã outra, depois é outra, depois é outra, depois é outra, e assim sucessivamente. A lapidação da matéria para que se movimente tudo, para chegar no seu lugar verdadeiro, sendo parte em que está ligada ao curto, sendo retirada, parte em que está ligada ao curto, sendo retirada, naturalmente sem abalo e sem choque. Aí, a parte do curto é a parte animal, para somente ficar a parte ligada à energia racional. Então entra a forma natural e verdadeira de aparelho racional. E tudo isto é muito naturalmente, porque são movimentos naturais da natureza. Então, tudo sem abalo, sem sentir nada, porque é tudo naturalmente. Pô, filho, há uma mudança muito grande, mas não tem um abalo, porque, embora seja muito grande, não vai ter abalo em nada.
É, o que nós podemos destacar nesse trecho é uma palavra que a gente nem estava muito acostumado, que ele fala que a matéria tem a sua parte prejorgativa, né? Eu não sei se exatamente esta palavra, porque o racional superior ele cria neologismos para nos explicar situações inéditas. Ou seja, o que ele nos traduz neste trecho é que existe na matéria, apesar da matéria ser da fonte do mal, ser feita pela energia magnética, dentro desta matéria existe uma essência que é de um habitante do mundo racional, de vida eterna. Então, é aquela velha história, muita gente acha que a matéria não presta, mas dentro da matéria existe aquilo que presta. É isso que ele está nos dizendo, assim, em linguagem bem popular, não é? Olha, a matéria é um ser absolutamente negativo, destruidor, magnético, negativo, nada dá certo, aquela coisa toda, mas dentro do ser material existe uma parte pura. E ele chama de parte prejorgativa, não é isso, Oswaldo?
Exatamente. Então, fica a matéria prejorgativa porque perdeu a ação elétrica e magnética. Por fim, tem outra palavra aqui. Essa essência é extrínseca racional. É o âmago do vínculo racional.
É, exatamente. O mesmo sentido, né? Ou seja, toda a construção do ser material foi feita em cima desta energia e... É como que ele diz em palavras simples, materializado em forma de máquina do raciocínio. E toda a construção da matéria foi feita com este raciocínio. Muita gente às vezes se assusta, mas peraí, o raciocínio é que fez a matéria? Sim, exatamente. Porque foi justamente o núcleo da formação da matéria está neste raciocínio. E esta parte ficou... como que escondida dentro da matéria, né? Ficou materializada. E aí, então, é onde nós precisamos, como que descascando, né? A lapidação, o sentido também é mais ou menos esse da lapidação, né? Aquela parte bruta que vai sendo jogada fora até aparecer o diamante. Quer dizer, a própria natureza nos dá esse sentido. Como é que a gente consegue um diamante, um brilhante, uma joia rara? Ela está no meio da lama, né? Daquela condição de ganga.
E tem aí que ser lapidado para aparecer o brilho dela.
Isso, até aparecer aquele brilhante. É. Então a natureza nos ensinou e nos ensina exatamente dessa forma. Então, se você pegar aquele monte de matéria bruta e disser, isso aqui é matéria, vai jogar fora, mas você esqueceu que você está aqui dentro? Não pode.
Aqui diz, imbuídos aí de matéria, sim, mas com outra formação orgânica de matéria, sendo a matéria purificada de uma tal forma natural que perde toda a ação deformativa.
Exatamente.
Bem explicado, né?
Tem que aguardar o fator natural dessa limpeza, né? Dessa ganga que vai sendo quebrada, mas sendo quebrada sem quebrar o brilhante, sem quebrar a gema, né? Porque não pode lapidar além do suportável. Por isso que tem pessoas que às vezes forçam um estado de melhorar e acaba se atrapalhando. Porque vai ficar difícil, porque se quebrar a essência é a essência do aparelho racional, e não pode quebrar. Então, muitas das vezes, a gente se atrapalha por querer acelerar e, às vezes, se atrapalha por achar que não pode andar tanto. Quer dizer, aí fica aquela questão relativa, mas eu não posso... me cansar, que é para não quebrar a gema. Mas ele está muito devagar, tem que lapidar mais rápido. Quer dizer, o relativo das coisas é meio complicado o seu próprio julgamento. Quer dizer, você julgar se você está indo bem ou não, é somente aquilo que nos acontece na vida para podermos avaliar, não é mesmo? Porque você acha que, não, eu já estou fazendo muito, mas na verdade não está fazendo nada, porque o racional vem, de repente, fala na sua cabeça e diz, por muito que faça, não está fazendo nada. E aí você fica desconcertado. Peraí, eu tinha que estar fazendo mais? Mas eu achei que já estava fazendo o suficiente. Quer dizer, isso tudo muda de pessoa para pessoa. O comportamento das pessoas. Normalmente, cada um sabe aonde o sapato ele aperta. E é por isso que a cultura racional ela tem o seu valor individual. As pessoas às vezes acham que tem que fazer igual os outros, mas não necessariamente na mesma ordem. Claro, você faz igual os outros na forma de genérica de proceder, encarar o próximo como a si mesmo, fazer o bem, não olhar a quem. Tudo isso faz parte de imitar os outros, né? Vamos dizer assim, quando você não sabe, você imita. Quando você sabe, você faz imitação para que os outros aprendam. Mas, na verdade, a natureza é que vai determinando o que cada um precisa fazer para que possa brotar aquele brilhante que está preso na matéria. É o ser racional, a energia de vida eterna, nós não podemos nunca nos esquecer disto. Ela está dentro daquele calor, aquela última fagulha de calor que está na nossa glândula pineal. Ali está o aparelho racional e não pode esfriar demais e não pode esquentar demais.
É o brilhante que está no cascalho, né?
Exatamente.
Como diz aquela música.
A música do cascalho nos diz muito isso, né? Então, mas é o calor. O calor excessivo derrete esse brilhante. O calor fraco não aparece.
Não tira o cascalho.
Não lapida. Então a pessoa deva saber seguir a instrução que o dono daquela energia, o dono daquele aparelho, o dono daquela vida, porque nós não somos donos dessa vida, então o dono é que vai dar a medida certa que está no livro que ele fez para que possa desenvolver este aparelho. Portanto, cada indivíduo tem por dever de ofício saber seguir a instrução do aparelho pai, que é o produtor daquele aparelho, que é o raciocínio, que é a energia que ficou materializada em forma de máquina do raciocínio, que quem materializou essa energia está agora no livro Universo em Desencanto, a fórmula certa de desmaterializar, e pode ter certeza de uma forma individual de cada um de nós. É um segredo de saber encarar o livro Universo em Desencanto, que muita gente se esquece de que quem fez o livro fez esta energia, estabilizou, entre aspas, vamos dizer assim, essa energia na forma que ela ficou, que formando a matéria. Portanto, nada há que temer com relação à cultura racional, porque é o dono desta energia que está falando no livro. É o dono desta energia que diz como que essa energia tem que ser tratada. E cada indivíduo é um tratamento. Por isso ele diz, a lei é de Murici, o desenvolvimento racional é pessoal, sim. As regras de comportamento social, essas são de um conhecimento coletivo, aonde entra o amor, a disciplina, a liberdade, essa coisa toda. Porém, o aparelho racional ele vai desenvolver com o livro, com a ligação direta e com aquilo que o livro lhe pede. Ou seja, que lhe, o livro que nos dá a entender, porque o livro é que conversa com você e diz para você, você faça isso. Mesmo que às vezes a coisa parece meio complicada, mas você tem que fazer para poder desenvolver este aparelho. Parece lógico, Oswaldo?
Parece não, é lógico. Porfírio, e cada um desenvolve o seu raciocínio. Eu não posso desenvolver o seu. Eu tenho que desenvolver o meu, você desenvolve o seu. Cada um é cada um. Ninguém morre no lugar do outro. Então, ninguém desenvolve o raciocínio no lugar do outro. Então, isso é pessoal. Cada um tem o seu nível e seu grau de desenvolvimento. E é pessoal.
Uma coisa é certa. Quem fez, sabe como desfazer. Então, se ele escreveu no livro Universo em Desencanto, que vê todos por dentro e por fora, é uma verdade absoluta que não se pode questionar a priori. Você não tem como questionar isso. Pois, se quando nós éramos livres pensadores, sofredores mortais, e pagávamos com a vida por não entender a coisa direito, agora que somos, ou sabemos que somos, de origem racional, e que o verdadeiro Deus foi quem nos criou nessa forma de ser, agora mesmo é que a gente não pode duvidar. Quer dizer, antigamente você aceitava a ideia de que o Criador, ou o suposto Criador, que ninguém conhecia, né? Mas achava e aceitava a coisa como verdadeira. Agora que chega o livro Universo em Desencanto, dizendo, eu fiz vocês, eu vejo vocês por dentro e por fora, e aí a pessoa não quer admitir isso, ele vai pedir instrução do seu desenvolvimento para o sujeito lá do outro lado da calçada? Então é bom a gente começar a ter, aí sim, vergonha na cara, entre aspas, desculpe, isso aqui é meu, comigo mesmo que eu estou falando, da mesma forma que a gente lê no livro, que o racional superior chega uma hora de ele escrever no livro assim, é com você que eu estou falando, e a pessoa às vezes não acredita. Então, o racional superior vê todos por dentro e por fora, e quem nos explica isto é a Madalena, de uma forma simples e direta. O racional superior escreveu no livro. Olha, eu vejo todos vocês por dentro e por fora. Fala aí, Madalena.
Porque é muito triste viver aparentando o que não é. Porque tem quem esteja vendo todos por dentro e por fora. E quem vive variando, de tanto variar, não enxerga isso. E assim acontece com todos que vivem desconhecidos de si mesmos, porque quem já passou a se conhecer já sabe quem é o racional superior da Terra, que vê todos por dentro e por fora e em todos os lugares nesse segundo mundo. Porque Deus está em todo lugar e as provas e comprovações com base e com lógica aí estão. E por isso é visto em todos os lugares e em todos os lares, formas diferentes. Todos que passaram a se conhecer estão bem ao par das materializações. E por isso, quem vive variando, vive enganando a si mesmo, porque o racional está vendo todos, em todo lugar, por dentro e por fora. E aí está o remédio para que todos deixem de ser assim. O remédio chama-se o desenvolvimento do raciocínio. Para a cura radical de todos esses males, está no desenvolvimento do raciocínio, da vidência e do aparelho, porque este mundo tem o seu dono, e o dono aí está presente em todos os lugares, vendo todos por dentro e por fora, e dando a todos o que fazem por onde merecer. Livros Universo em Desencanto, de Cultura Racional. Salve-nos, o Redentor, o Racional Superior. Salve a todos.
Terceiro Milênio. um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
Além de editar o livro, ele também vem nos disse, pessoalmente disse, eu vejo vocês por dentro e por fora. Quando nós íamos perguntar, a resposta já estava pronta. É, muitas das vezes aparecia a pessoa ali no meio, todo mundo ficava preocupado em apresentá-lo para o seu Manuel, como se ele não conhecesse ninguém, ele conhecia todos por dentro, por fora. É, quando você chegava, às vezes, até de certa forma, choramingando, ou isso ou aquilo, cada um de nós teve provas e comprovações desta interioridade. Ele estava sempre dentro de todos nós e foi muito difícil para quem teve que encarar esta realidade física, né, de olhar para uma pessoa a priori igual a nós, semelhante a nós, mas com o poder soberano sobre todos nós. Quer dizer, o poder da vida e da morte. E quando ele chegava para nós, ainda brincava com toda a naturalidade, o que que você acha? E aí muitos já espertos em saber se o senhor é que sabe, o senhor é que fez, o senhor é que sabe. E teve muita gente que meteu os pés pela mão, achando que ele não sabia. E ele procedia como se não soubesse. Não é? Tinha pessoas que vendiam o cavalo de cego para ele, que tinha roubado dele. Quer dizer, a pessoa roubava o cavalo cego do seu Manuel e vendia de novo e o seu Manuel pagava. Como se a pessoa estivesse fazendo um grande negócio, achando que enganava o seu Manuel. E o seu Manuel se deixava absolutamente...
Por dentro ficava rindo, né? O bobo está pensando que está me enganando.
Não, tinha hora que ele ria mesmo. Depois ele chegava para nós, já depois afastada aquela pessoa, né, que achava que tinha passado a perna, né? Aí ele virava para nós e, coitado, aí acontecia. Quando a gente via acontecer alguma coisa na vida do sujeito, assim, tá vendo? Não soube
dívida.
Não soube se comportar. Porque o racional superior da Terra, na Terra, ele veio para se comportar como uma pessoa. E para ser respeitado como uma pessoa. Muita gente confundia essa coisa toda, porque se você está respeitando o Sr. Manuel como uma pessoa, quer dizer, naquela época, você estava dentro das quatro linhas, né, como dizem alguns por aí, né, dentro das regras da Constituição. Você não tinha que tratar o Sr. Manuel como se fosse a divindade, mesmo sabendo que a divindade está ali dentro, o poder da divindade, porque ele enxergava todos por dentro e por fora, e na hora da necessidade ele intercedia e realmente protegia a gente. Eu ouvi pessoalmente uma hora ele chegar e dizer: esse aí, apontando para mim, era para ter morrido, eu que não deixei. Ou seja, nesse momento ele mostrou para mim que era a divindade, mas eu sempre o tratei pessoalmente, com carinho, com amor, com dignidade, da mesma forma que ele sempre me tratou, e mais essa coisa especial que não tem preço que pague, é onde ele nos... essa coisa que ele nos dizia, não tem preço que pague. Então, essa coisa dele nos ver por dentro e por fora é fantástico, porque aí ele afirma depois no livro como que foi feita essa energia, como que houve essa materialização para poder, então, existir o ser humano com a imunização racional. Aí é que a gente passou a se conhecer, né?
Pô, filho, e ele, embora sendo divindade, ele agia como homem. Então, todo mundo via o homem. Porque se todo mundo visse a divindade também, todo mundo ia enlouquecer, ia ser uma romaria lá, uma confusão de gente correndo para lá. Então era muito natural. Era tão natural que as pessoas esqueciam que ele era uma divindade e via o homem, né?
Pelo exatamente.
Que ele dava.
A divindade tinha o poder natural de se mostrar humano. Essa é a grande característica da divindade por ser verdadeira. Por isso que hoje nós temos essa certeza e firme convicção de quem era ou é o Sr. Manuel Jacinto Coelho. Então, cada um, já que, de acordo com a sua própria evolução, sabia disso. Mas ele veio para se comportar na matéria como uma pessoa. E assim ele nos fazia compreender. É fantástico. E nisso é que estava realmente aquele poder da divindade, né? De acordo com as necessidades. Chegou para uma pessoa, eu me lembro que teve um caso de uma pessoa, dele chegar e dizer: eu sou Deus. E a pessoa ficar petrificada diante dele e dizer assim, mas não tinha o que responder. Mas aí é onde há um excesso, né? Isso já aconteceu. Alguém já conheceu e relatou coisas desse gênero. Mas o importante é que ele se submetia aos caprichos, mas às condições da pessoa humana. E ele serviu como espelho para muita gente. Quer dizer, vejam que eu posso me comportar, como quem diz, olha, eu posso me comportar como pessoa humana. Basta que vocês olhem e se comportem também, com respeito, com carinho, com amor, com disciplina, com apego, dando valor àquilo que tem valor e coisas assim, que a leitura do livro, caprichosamente, vai desenvolvendo o raciocínio do ser humano.
Ô filho, aqui, quando eu comecei a ler, e a gente falou que a matéria ela vai se purificando. Então, no caso, o seu Manuel já veio com a matéria, ele era de matéria, mas uma matéria já purificada ou diferente, como nós vamos ficar depois que a gente atingir o grau de raciocínio desenvolvido.
Pelo que ele escreveu, essa parte pré-jorgativa, ela já estava pronta e florando, ou seja, ele é o aparelho do racional superior. Um aparelho pronto, por isso ele já nasceu com a capacidade de ligação no aparelho, com o raciocínio desenvolvido e capaz de ditar a cultura racional.
E nós vamos chegar nesse ponto através do desenvolvimento do raciocínio, através da leitura do livro.
E ele mesmo disse pessoalmente, ele disse: todos vocês vão ficar igual a mim. Só não vão precisar de tal livro, porque não vai haver necessidade, mas que todos vão ficar igual a ele. Ou seja, aquela simplicidade, né? Aquele amor com respeito a tudo e a todos, fazendo bem sem olhar a quem. Aí sim, a pessoa não vai fazer isso porque é uma doutrina. A pessoa vai fazer isso por espontaneidade. Porque
naturalmente, né?
Porque primeiro deu atenção, e aí é que vem aquela velha história. O que é que a gente faz primeiro? Resolve a questão doutrinária ou resolve a questão do desenvolvimento do raciocínio? Primeiro a questão do raciocínio. Porque se ele está desenvolvido, a questão doutrinária nem precisa. Você vai cumprir sem necessidade de ser doutrinado. Ou seja, você vai ser bom sem precisar que alguém lhe diga. Você tem que ser bom. Essa é a diferença. A cultura racional nos prepara para sermos bom sem que ninguém tenha que nos dizer que temos que ser bons. Não é isso? Essa é a grande diferença da metodologia da cultura racional.
Terceiro milênio, aqui na Geração 2000.
Vamos ouvir a música Imunização Racional com Tim Maia. Thank you. Ouvimos a música Imunização Racional com Tim Maia.
Da realidade ninguém pode fugir. Universo em Desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional.
Leia o livro Universo em Desencanto.
Você encontra o livro Universo em Desencanto aqui em Teresópolis, na livraria Clube Cultural, Várzea Shopping, segundo piso.
Você também encontra o livro Universo em Desencanto na internet, no site oficial www.universoemdesencanto.com.br. Veja lá as livrarias e bibliotecas oficiais, onde você pode encontrar o livro e também faça o seu pedido pela internet.
O WhatsApp da Rádio Geração 2000 é 21-2642-2000. Mande mensagem para o nosso programa.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
Ronaldo, Arlete Conceição agora vai nos mostrar como que foi feito o princípio da deformação, como que esta energia foi materializada para haver esta parte prerrogativa na deformação material.
O princípio da deformação. Transformando-se todos os seres e multiplicando essas transformações, tinham mesmo que chegar a nada serem, pelo eclipse da degeneração. Transformando-se, vai se degenerando, e degenerando, vai minguando. Vejam que, pelo progresso da degeneração, vão se tornando mais fracos pelo enfraquecimento microbiano. Os povos de antes tinham a duração mais longa, mas como vieram se degenerando, as gerações vieram se reduzindo em seu tempo de vida, cada vez mais curta, pela transformação e degeneração que irão fazer minguar cada vez mais essas gerações até a extinção dos seres. Tudo isto está reconhecido na ciência, e ouçam dizer que tudo se transforma em seres que não deixam de ser vidas, embora minúsculas e sempre multiplicadas. Então, com o tempo, viria a extinção desses corpos que se deformariam pela lei da transformação em outros corpos muito piores. Entretanto, por meio da imunização racional, será embargada a extinção dessa deformação por meio do conhecimento integral de tudo, por conhecerem de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão, pelo integral saber dado por meio do conhecimento racional. Claro, os montes virão pelo rebol da imunização racional, lindos fulgores em multiplicações e glórias para todos, porém chegar, enxergarem e conhecerem o condão do seu verdadeiro ser. Os profetas aventureiros verão seus embustes apagados, e os conceitos desses arlequins sumindo. A vida tornar-se-á completamente diferente daquilo que tem sido. Chegará, enfim, o desencanto de todos por meio da imunização racional. razão porque, desde os primitivos passos, dei a esta escrituração o título Universo em Desencanto. Muito agradecida pela oportunidade. Salve-nos, o Racional Superior.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
A vida de todos sempre foi salgada por estarem sendo lapidados por esses dois instrumentos de lapidação, a energia elétrica e magnética, por ser energia transformada em seres. E assim, estão salvo todos que passaram a se conhecer dentro deste segundo mundo. E no segundo mundo entrou a fase do terceiro milênio, a fase construtiva do animal racional e da natureza, pelo desenvolvimento do raciocínio feito pela energia racional, que agora na fase racional é a energia natural da natureza. E com o desenvolvimento do raciocínio, terá um equilíbrio íntegro e a união de todos, e a vida se tornará equilibrada racionalmente cada vez mais, para o raciocínio ir melhorando todos com o seu desenvolvimento, e purificando todos, cada vez melhorando sempre, para ver que a fase racional é a fase de muita alegria, de muita harmonia e de muita união, pelo desenvolvimento do raciocínio, encontrando assim, com o desenvolvimento do raciocínio, a verdadeira paz, o verdadeiro amor e a fraternidade, por todos estarem equilibrados racionalmente. E que no desenvolvimento do raciocínio está a construção de todos para melhor, e todos brilhando na fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. O raciocínio é o ponto básico e lógico da vida eterna, por ser um habitante do mundo racional, materializado em forma de máquina do raciocínio. Para ver que o raciocínio é um habitante da verdadeira fonte de tudo que existe nesse segundo mundo, por o raciocínio ser o verdadeiro condutor para a volta dele para o mundo racional, que com o desenvolvimento de sua desmaterialização, depois de desmaterializado, essa energia racional toma a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e volta naturalmente para o mundo racional, o seu habitat eterno. Hoje, por passarem a se conhecer, passaram a saber quem é o raciocínio e de onde ele é, e o porquê que veio parar nesse segundo mundo materializado em forma de máquina do raciocínio. Hoje, todos que passaram a se conhecer estão radiantes de alegria, porque sabem de onde vieram e agora para onde vão. Na fase do terceiro milênio, todos passaram a conhecer o porquê todos assim são e o porquê que esse segundo mundo assim é e o porquê todos ficaram assim como ainda estão nesse segundo mundo, o porquê que pensavam e imaginavam. Passaram a conhecer quem é o pensamento e a imaginação, e de onde são, e o porquê da formação dessas máquinas de matéria que aí estão, e por que passaram por essas 21 eternidades, que terminará com a fase da racionalização dos povos, como verdadeiro paraíso racional, por imperar ligada a todos e à natureza, a energia racional. E todos assim, de volta para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Hoje, todos que passaram a se conhecer, sabem quem são, sabem de onde são, sabem de onde vieram e para onde todos vão. E por isso, o mundo inteiro está diferente do que sempre foi, porque terminou a fase do segundo milênio, a fase do animal racional, a fase do pensamento, Leia o livro Universo em Desencanto.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
Como o tempo parece voar, parece passar tão rápido, mas que tem seu valor. Essas são palavras do sábio dos sábios, do racional superior da Terra. Ouvimos tanto as pessoas dizerem que nem estão percebendo o tempo passar, que mal adormecem, já é hora de levantar. Levantam, começam a rotina, o dia acaba e muitos projetos, muito do que deveria ser feito, ficou sem fazer. E quando nos lembramos do nosso passado? Quantos amigos, conhecidos de nossa infância, parentes, colegas de escola tivemos e não vemos mais. Às vezes, apenas com alguns colegas de faculdade temos contato, e olhe lá. Outros tantos que nem os nomes sabemos mais. Quantas pessoas nesse tempo de nossas vidas já se foram. Enfim, e quanto a nós? Não ficamos na memória de quase ninguém. Aí, será que valeu a pena todas as mágoas, todas as tristezas, todas as decepções que passamos? Tantas conversas que pareciam importantes, tantas coisas que queríamos e pelas quais lutamos tanto. Hoje vemos que na realidade não precisávamos e nem queríamos verdadeiramente. E quanta preocupação com quem nem queria ser notado. Agora, basta olharmos no espelho para vermos que não nos reconhecemos mais. E isso não falando fisicamente, mas sentimentalmente. Quantos de nós, antes sempre rodeados de amigos, hoje mais reclusos, porém mais felizes. Sabendo de tudo isso do nosso passado, como queremos que seja o nosso futuro? Como nos vemos daqui a alguns anos, mais evoluídos e teremos andado com passos largos na direção do primeiro amor? Do verdadeiro amor que é o verdadeiro Deus, não aquele Deus que nos foi pregado como um ser distante, um Deus de quem não somos nem dignos de chamar de Pai. Ou teremos desenvolvido o raciocínio, estaremos ligados ao Deus que vestiu a roupa mortal, a roupa de carne, para se fazer igual a nós, assim como fomos feitos iguais a Ele, com a energia pura, limpa e perfeita. Essa decisão de como será esse futuro depende do que nós decidirmos agora. Depende do nosso estudo, da leitura, com muito amor e muita dedicação, do livro Universo em Desencanto. Salve!
A humanidade em curto, ninguém se entende, ninguém se compreende, a não ser tudo passageiramente. Hoje são amigos, amanhã são inimigos. Hoje gostam, amanhã não gostam. Hoje estão vivendo bem, amanhã estão vivendo mal. A humanidade em curto não pode haver ligação certa e correta, não pode haver satisfação. Todos insatisfeitos por a humanidade estar em curto, a causa de todos estarem insatisfeitos, é todos estarem em curto circuito. O corpo humano ligado a uma energia que não é a sua e sim do animal irracional. Então, ligados à energia do irracional, tinham que viver pior do que os irracionais por serem livres pensadores. E aí a agonia de todos, os sofrimentos de todos, a insatisfação de todos. Todos insatisfeitos, todos satisfeitos assim aparentemente, mas verdadeiramente insatisfeitos. E assim na vida se decorreram todas essas eternidades, sem ninguém saber por que vivia, sem ninguém saber por que existia nesse mundo, sem ninguém saber o porquê desse mundo, sem ninguém saber o porquê de sua existência neste mundo. E de forma que na vida decorreram todas essas longas eternidades, todos esses veteranos séculos e nunca conseguiram ter noção justa e certa do porquê que assim são. Cheios de sabedoria, mas do alfabeto artificial. A sabedoria artificial, a sabedoria do artifício. Nessas condições, ninguém, ninguém mesmo, o natural verdadeiro sabia. E por isso sabiam que eram assim, mas não sabiam por que eram assim. E de forma que tanta sabedoria para nada de certo saber. Sabedoria do alfabeto artificial, sabedoria artificial, sabedoria aparente, aparências não são verdade e artificial muito menos. E por isso tudo se acaba, por tudo ser aparência, por não ser verdade natural, que é a verdadeira verdade e sim artificial. E desta forma a vida de todos tinha que ser um pandemônio e todos e tudo tinha que viver feito demônio em figura de gente, por viver de aparências, por viver de maneira artificial. E dessa forma a vida se apresentava com tantos empecilhos, com tantas dificuldades, com tantas impossibilidades, que se tornava difícil viver por viverem. É como estão vendo uns contra os outros, porque a insatisfação está em todos. Os motivos causados pelos artifícios são tantos que a mediocridade se torna muito maior. Então a vida era igual a de Ferrabras, que não suportava a vida porque era correto demais. Então diziam, a lei de Ferrabras não falha, ou é ou não é. Ferrabras não suportava as aparências. Dizia Ferrabras, as aparências é a pessoa se fantasiar daquilo que a pessoa não é. As aparências é a pessoa se apresentar com formosura e na realidade natural é completamente horrorosa. Então Ferrabras não suportava aparências e assim o mundo diante dessa decadência das aparências, todos tem que procurar o certo e deixar o errado, que o errado não tem mais jeito. O errado vai de mal a pior e o certo vai de bem a melhor. O certo tem a sua memória tranquila e certa. O errado tem a sua memória pegando fogo. Mas o erro tinha que sempre existir, porque o certo dos certos ninguém conhecia. A energia racional ninguém conhecia. Malmente, aparentemente, conheciam existir a energia elétrica e magnética. Sabiam que existia o raciocínio, mas não sabiam qual era a energia do raciocínio. Sabiam que eram animais racionais e que só funcionava o pensamento desequilibrado, descoordenado, mas não conheciam o raciocínio. Raciocínio é do mundo racional e o pensamento é do mundo do irracional, da energia elétrica e magnética. Leia o livro Universo em Desencanto, de Cultura Racional. Salve!
E nós precisamos da matéria. E nós sabemos que a matéria é o mal. Então aí está na hora da gente compreender essas mudanças. E aí então a gente faz o que, Oswaldo? O que é que a gente faz com o que a gente tem que conhecer?
Conhecer o livro Universo Desencanto, estudar cultura racional. Livro Universo Desencanto, cultura racional, imunização racional.
Partindo para o abraço.
Vamos lá.
De coração aberto, abraça a todos como irmão.
E é isso aí, Brasil Racional no terceiro milênio. Abraça a todos, nossos ouvintes, nossos colaboradores, a nossa equipe de trabalho, todos sendo abraçados em Nova Iguaçu. Mauriciana, o Dr. Luiz Cláudio, Edivaldo, Jardim Cachoeira, a professora Nádia, a Sônia Pecoroni, em Jardim, lá em Jardim Santa Eugênia, a Bernadette Catarcione, em Comendador Soares.
E na cidade do Rio de Janeiro, a Maria Cecília, em Cascadura, o Nelson Ferreira, no Meier, e o casal M.M., Magno e Madalena, em Benfica, e o professor Horta, em Iaúma, o Otávio de Jacarepaguá, Wilson Pantoja de Pilares, e Dona Carmelita, em Bangu.
Aquele abraço nonagenário para Dona Carmelita, e lá em Sorocaba, a nossa enfermeira Pedra Gaiducas, né? O Miri, a Cecília Negrini, o Alvin Quimas e a Alice, a Márcia, a Luísa e a Marlene Moraes. Aquele abraço para Sorocaba. E lá em Araras também um abraço para Valdemar e família. Em Itapecerica da Serra, para João Carlos Santos e Priscila Leme. E lá em Socorro, um abraço para Inês Cesário de Almeida. Em Catanduva, São Paulo, Nelson e Selma Redaelli. Em Pinhal, um abraço para Pedro e Benedito. E lá em Piratininga, um abraço para nosso amigo Antônio Chamorro.
Em Campinas, família Santos, professor Iracema, Beth Anderson e Almásia da Livraria Racional e o Celso Veloso. Em Rio Claro, São Paulo, Jefferson, Itacoaquecetuba, Gilce, São Bernardo, Douglas e Mary. Em Guarulhos, Sônia Regina. Na cidade de São Paulo, Cida, Paulo e Cíntia Loreto, Jéssica Loreto também. E na Várzea Paulista, a Rosa.
E lá em Contagem, Minas Gerais, um abraço para Heleda de Oliveira, em BH, um abraço para Polônia, Juiz de Fora, um abraço para Geralda. E em Vilhena, Rondônia, um abraço para Marta Chuí e Dr. Yasuyoshi. E lá em Minasu, Goiás, um abraço para Abraão.
Em São João de Meriti, Álvaro, J. Santos e Vilma. Em Niterói, Anderson, Pepe e Luiz. Itaboraí, Léo Lima. Em Aperibé, Wagner Ribeiro. Em Itaucara, Ari e Caravana Racional. Em Cachoeiras de Macacu, Sandra e Antônio Jacques.
E lá em Campos dos Goitacazes, um abraço para o nosso colaborador e divulgador solitário, Sidney. E lá em Santa Maria Madalena, um abraço para a Josélia, né? A terra da eterna Dercy Gonçalves. E em Miguel Pereira, um abraço para o Dr. Carlos Raza, Leila e o Henrique, a Dona Maria e o Coronel Vitor.
Em União no Piauí, Ronald Rafael e vereador Mascarenhas. Também em Castelo, no Piauí, e Edilson Duda e João Rosa. E Imperatriz do Maranhão, Roberto Marinho. Em Brasília, Iranides.
E lá em Curitiba, um abraço para a nossa amiga Fernanda Samadio, Sérgio e Elizabeth Leite. Em Ibiam, Santa Catarina, um abraço para Luiz Miguel. Em Porto Alegre, para o Andrei. E lá em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, um abraço para nosso ouvinte cativo, Getúlio Amorim. Né? E em Florianópolis, um abraço para o mestre pop de capoeira, o Valmir, o Márcio Momesso, que é o autor da nossa música Roda Cósmica.
Em Tustin, na Califórnia, o Altever Fernandes. Em Nova York, Elivida, Silvia, Francis, Bianca, Fernanda, Vivi, Júlio, Desidério e Gabriel. Em Miami, Michele Mercado, Sália Azevedo e Eduardo.
E lá em Chicago, um abraço para o Edgar. Em Ohio, um abraço para o Casimir Taylor. Em no Texas. Um abraço para o Derek, né? E New Milford, Connecticut. Um abraço para Sônia Henderson, Montanha Oliveira e Igor Claures de Oliveira.
Na Guatemala, Eduardo Dias. No Uruguai, Gonzalo. Na Polônia, Érico. Na Alemanha, Ângela Patarello.
E em Estocolmo, na Suécia, Wilson Figueiredo. Em Portugal, Caravana de Lisboa, Maria Ferreira, Manuel Ferreira. E no Porto, Manuel Figueiredo. E lá na Espanha, um abraço para o Igor e João de Lima Neto, em Barcelona.
Em Moçambique, Magali, lá em Nampula. No Egito, Armédio no Cairo. Na Nigéria, professor Folab Mohamed. Em Teresópolis, o Ari Chocolate, Janete Balbino, a Mônica Knup, Roberto Guzo, Graça na Quinta da Barra. Sintam-se todos abraçados pelo nosso programa. Não perca tempo, conheça o livro Universo de Encanto. Leia o livro Universo de Encanto. Boa noite, obrigado pela sua atenção. Salve.
Será o mesmo. Isso eu não vou te dizer.